Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Amém. Ramiro, vamos passar de ontem para hoje. Como que nós vamos passar de ontem para hoje? Como que nós vamos fazer para passar de ontem para hoje? Hein, Ramiro? Dá uma continuação naquilo ali. É o Endo. Dá lá o Endo. Para o Ramiro.
É, a reunião de ontem, ela foi muito preciosa, muito, muito boa, muito, e o senhor começou falando lá em Sofonias, é uma profecia para os dias do fim, né, que nos dias do fim Deus ia exterminar da terra, acabar com a terra, ia acabar com tudo, né? Só que tinha um versículo lá, que tá num versículo que dizia assim, que ele, aqueles que buscava ele, aquele que perguntava por ele, esse não ia ser exterminado. Aí o senhor estava explicando aí no quadro aí, que os dias do fim, já está chegando no fim dos dias do fim. Nós já estamos vivendo já o dia do Senhor, e é noite. Nessa profecia também diz que o dia do Senhor, a vinda, começa, o Senhor começa meia-noite, é muita trevas. E a gente tem que esperar amanhecer o dia. E está próximo de cumprir a volta de Jesus.
Amém.
E o que mais eu posso dizer? Que vai ser salvo a filha de Sião, como está dizendo aqui, a filha de Jerusalém, vai ser salvo aquele que buscar. Tinha um decreto para acabar com tudo. Só que aí ele compadeceu da filha de Sião, como o senhor falou naquele versículo 3:15, né? Regozija, ó filha de Sião, porque o Senhor teu Deus agradou em... Porque na terra tem alguém ainda que busca ele, que chama por ele, que deseja ele. Então esses serão salvos.
Amém. Qual versículo que foi mesmo, pai?
3:15.
14:15, né?
Terminou.
Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, né? Por quê? O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Realmente é uma bênção, né? Então, o que nós precisamos é não esquecer, e precisamos entender bem isso. O quê? Que existe uma maldição lançada sobre a terra. Existe uma maldição sobre a terra. Um propósito de Deus de eliminar tudo, de acabar com tudo. Ele falou, né, não só a carne do homem, não só o homem, mas tudo. Existe um propósito de Deus para poder acabar com tudo. Ele fala, de fato, consumirei todas as coisas. Né? Consumirei os homens, os animais, as aves, etc, etc, etc. Aqui no capítulo 1, versículo 2, 3, etc. Vou estender a minha mão contra... Aqui, quando ele fala contra Judá, contra Jerusalém, etc., eu imagino assim, contra todas as religiões, contra todas as nações, né? todos os povos, aqueles montes menores, os roteiros, todos os montes. Cada monte desse simboliza um povo, né? O monte alto será reduzido, o monte baixo será exaltado, quer dizer, todos os povos. Aquele que Deus tiver misericórdia dele, ele vai exaltar. Aquele que Deus não tiver misericórdia, ele vai derrubar. E, no fim, ele extermina com tudo. Tudo ele vai exterminar. Aqui também diz assim, que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, né? Lanterna é aquele negócio, é que ele vai ver de pertinho, né? Assim, bem de perto, pegar a lanterna e olhar. Esquadrinhar significa examinar bem de perto, e a lanterna aí simboliza uma luz, como um médico, um dentista, alguém que examina a coisa assim, muito bem examinado, bem de perto. Então, quando nós lemos a profecia, nós vemos o seguinte, que Deus vai fazer isso com a terra. Hoje já está fazendo isso com a terra, né, Rafael? Então, Deus já está fazendo isso com a terra, está examinando a nós, porque eu penso assim, vai acabar com o peixe, com as aves, com os animais, porque acabando com o homem, você acaba também com os animais. E a vida do homem na terra, por si só, ela já está exterminando também as outras vidas, né? O fim do homem é o fim de tudo. O fim do homem é o fim de tudo. Naquele tempo eu vou esquadrinhar, eu vou examinar a vida de cada um. Mas aí vem, e a igreja? Como é que fica a igreja nessa hora? Ele aqui no capítulo 2 fala, concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como uma palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Aí vem, versículo 3, capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, etc. Tal. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, Deus vai nos esconder, nos proteger nesse dia. Mas quem? Essas pessoas que buscaram a Deus. Então, eu acho interessante isso. Assim, a promessa de Deus realmente é de consumir tudo, é de acabar com tudo. A promessa de Deus é de eliminar tudo. Mas tem uma saída, como nós vimos no capítulo 3, versículo 14 e 15, o Senhor, versículo 15, afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Mas ele está se referindo apenas a quem? Apenas àqueles que o buscaram. Por isso que lá em Atos está lá, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, o que, que eu ponho na minha cabeça? Põe na minha cabeça o seguinte, que o sofrimento vem para todo mundo, que a luta, a tribulação é para todo mundo, não tem como. Se existe fome, existe para todo mundo. Se existe violência existe para todo mundo. O mesmo perigo que corre o pobre, corre o risco, corre o rico, né? O mesmo perigo que existe com o homem, existe com a mulher, e assim por diante. Eu vejo que as coisas não são fáceis para mim, não são fáceis para mim. E não sendo fácil para mim, eu não vou iludir a ninguém, nem mentir, e dizer que é fácil. Não é. As coisas não são fáceis para mim. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Muito difícil. Não é fácil. Dizer, porque tem gente que fala, nossa, tá uma bênção. Tá, mentira. Mentira porque ele tem os mesmos problemas que eu tenho. Amém? Ele tem tudo. Ele tem as mesmas coisas que eu tenho. Não é? Você vai dizer que ele não tem uma dor de cabeça. Que ele não tem uma dor de dente. Só ele não tiver dente. Não é não? Ele não tem uma dor de barriga, não tem nada. Se ele tomar, comer alguma coisa estragada, não vai fazer mal para ele. Os mesmos problemas. O trânsito para ele... Será que tem um corredor aí para o Espírito de Deus? Está aqui. Esse corredor aqui é para o pessoal de Deus. Tem para os ciclistas, agora os taxistas também estão querendo. Logo, logo, né, os gays já estão querendo, o deles. Daqui um dia somos nós, né, Ramiro? E vamos querer exigir do mundo um lugar para nós passarmos, um lugar para a gente dormir. Nós vamos querer privilégios e etc. Porque nós não queremos sofrimento. Nós vamos eleger nosso governante. Nós vamos eleger, tem o governo do mundo e o governo nosso. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo no meio dos outros, igualzinho os outros. Eu vejo no meio dos outros, igual os outros, penando igual os demais. Mas não vejo diferença mesmo. Ou existe? Não, não tem diferença. Então é isso que Deus está mostrando para nós ali, ó. Que os dias são iguais para todo mundo. Os dias são iguais para todo mundo. Agora, se eu acredito em Jesus Cristo, e sei que Jesus Cristo pode me salvar, pode me ajudar, pode me consolar. Está lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no dia da minha angústia, no dia da minha tristeza, no dia da minha fome, no dia da minha doença, da minha enfermidade, eu vou invocar. Cada um invoque quem quiser. Quem confia em carro, quem confia em cavalo, quem confia... Nós, porém, confiaremos no nosso Deus. Uns confiam nisso. Então, eu vou invocar o Senhor. Eu vou tentar. E levar essa vida não é fácil. Porque chega na hora, em vez de invocar o Senhor, eu... A gente confia mais no homem, a gente confia mais no médico, a gente confia mais nas pessoas do que propriamente em Deus. Não é? E por que que a gente confia mais nos outros do que em Deus? Porque Deus a gente não vê. Deus a gente não vê, a gente não tem fé suficiente para poder deixar esse mundo. Nós morremos de medo de sair do mundo, nós morremos de medo de morrer, a gente morre de medo de sair desse corpo, gosta desse corpo demais da conta, né? A gente quer ficar por aqui mesmo, tá bom lá, é muito bom, mas deixa lá, né? A gente quer ficar por aqui. Como que nós vamos fazer para poder buscar o céu? Como que nós vamos fazer para desejar o céu? Como que nós vamos fazer para querer ir embora? A única coisa, o que melhor pode acontecer para você querer ir embora? Hã? Isso. Hã? Fala bem alto. O que mais? Tripulação, o que mais? Angústia, o que mais? Decepção, mágoa, tristeza. Quanto mais sofrimento, melhor. Ou não? Você acha que a pessoa vai querer ir embora? Ah, tomando água de coco, na praia, com óculos escuro, né? Protegendo o sol, protetor solar, sentado numa cadeira e vendo o povo passar. O Wendel não vai nunca. Vai querer? Sentar lá na terra, né? No rio, na beira do rio, pescando, no rio de Hereré, né? Quem vai querer ir embora? Na festa, em plena festa, chamar você, ó, vamos para o céu. Não, espera acabar a festa. Em plena festa você vai querer ir para o céu? Qual a noiva que quer ir para o céu? A noiva quer ir para o céu? Então, isso que a igreja precisa entender. O destino da terra é dado a todo mundo. Agora, quem quiser o céu, está sendo oferecido a nós o céu. Você gosta mais daqui ou do céu? Você acredita no céu? Você acha que o céu existe? Então, você vai buscar o céu. Busca o reino do céu. Meu reino não é desse mundo. Busca o reino do céu. Que venha a nós o reino dos céus. Que é o reino de Deus, é o reino do céu. O céu, parece que a gente não acredita no céu, você concorda? A gente não acredita no céu. Se eu falar para você que o céu é melhor, você não acredita. Não é que não vamos fazer? De manhã, hoje eu vim assim para saber, quer saber de vocês, como é que vamos fazer. Como é que faz, Vitor? Como é que faz, Ramiro? O Ramiro está pensando. Como nós vamos fazer? Não tem outra alternativa, gente. É o sofrimento. Não tem outro jeito. Vou dizer para você, é o sofrimento. É sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Está tudo bem. Não tem lágrimas, não tem dor, não tem nada. Ninguém vai querer sair daqui. Ninguém. Eu lembro do meu pai, ele era uma pessoa assim, animada, tal, disposta, como é que fala, quando a pessoa pensa, hã? Quando a pessoa pensa sempre no bom, positivo, como é que é? Hã? Otimista. E tem aquelas pessoas que falam, fulano é pessimista. Aí ele entra no avião, esse avião vai cair. Você entra no barco, esse barco parece que vai afundar. Né? E tem aquelas pessoas otimistas. Meu pai era uma pessoa muito otimista. Mas quando ele chegou com 90, chegou 92 anos, mais ou menos, ele deu uma recaída feia. Morreu com 93, uns quebrados. Quando chegou 92, 91, 92, ele deu uma baqueada feia, porque ele começou a entender que não havia necessidade nenhuma de ele ficar na terra. Então você via que era ele triste e falando, ficar aqui para quê, meu filho? Ficar aqui para quê? Não, eu preciso ir embora, preciso sair. tal lugar para outro. Porque ficar fazendo aqui o quê? Né? E foi a situação dele foi se agravando. Foi se agravando. Né? E depois veio a falecer, quando ele realmente não tinha razão de viver. A esposa já tinha ido há muito tempo. Os filhos, qual é o filho que aguenta? Qual, sabe, o filho que fica... Não, sabe o que eles fazem? Ou arrumam um asilo por você, ou pagam uma enfermeira, porque ninguém aguenta, ninguém quer saber disso, não. Né? Com raras exceções. Raras exceções. Né? Eu conheço uma irmã que está cuidando da mãe, mas ela acha que é difícil. Ela, né, tá. E vamos ver até onde ela vai, né? Mas é muito difícil. Não é difícil, Paulo? Muito difícil. Aí, às vezes, sabe o que faz? Uma enfermeira para cuidar de dia, a outra para cuidar de noite, que ninguém aguenta. Ninguém aguenta, não. Nem a enfermeira. A enfermeira fica 2 meses. Você tem que arrumar outra. Não é capaz. E aí você, vendo aquilo, vendo, você vê. Porque você vê. Aí você vendo, Ramiro, esse negócio, essa situação. Você não vai querer ir embora? Você não vai querer? Às vezes, por muito menos, a gente quer ir embora. Então, a coisa mais ideal para nos incentivar a deixar o mundo é o sofrimento. É a cruz. Quanto mais pesada a cruz, melhor. Quanto mais pesada a cruz, melhor. Se folgar, a gente folga também. Folgar, a gente folga também. O povo estava ali no deserto, caminhando no deserto, indo para a terra que Deus prometeu. A terra que Deus prometeu é essa terra. Esse novo céu, essa nova terra. Então, essa aqui tem que acabar logo. Mas quem está achando bom, né? Espera passar a Copa. Depois da Copa, espera passar o Natal. Depois do Natal, espera passar o Carnaval, o encontro. Né? A desculpa é o encontro, deixa eu passar o encontro. Né? Aí depois do encontro vem outra coisa, depois vem outra coisa, e assim vai indo. Vai deixando passar as coisas, né? Vai deixando passar, passa isso, passa aquilo, e o tempo vai passando. Então, assim que nós devemos ver, lê Isaías. Lê Jeremias, lê. Para que você tem que ler Isaías, Jeremias, etc.? Para quê? Você tem que ler com a visão correta. Mas para que você tem que ler? Para incentivar, para reforçar a ideia de que esse mundo está condenado. Reforçar a ideia de que esse mundo está condenado. Que é normal, perfeitamente normal, tudo o que está acontecendo. Não se escandaliza com nada, porque tudo o que está acontecendo é perfeitamente normal. Isso vai incentivar você a achar que o PT vai resolver o problema, achar que o... Não, agora o Aécio Neves vai ser presidente, vai melhorar. Ah, agora lá nos Estados Unidos mudou de partido, agora vai melhorar. Agora morreu o venezuelano, agora, graças a Deus, vai melhorar. Agora, né, o Fidel Castro também está nas últimas, vai melhorar. Vai melhorar, Marisa? Não vai. Não vai, porque termina uma coisa, está começando a outra. Não vai. Então, para que eu leio as Escrituras? Para quê? Para abrir os meus olhos, para poder reforçar aquilo que eu já penso, aquilo que eu já sei a respeito do aquilo que eu já penso a respeito dos homens, a respeito da terra, a respeito do filho. Jesus falou, olha, foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ele leu as Escrituras, a conclusão dele foi o Evangelho. Quando ele leu as Escrituras, a conclusão que ele teve foi o Evangelho. Quando Paulo tomou conhecimento das Escrituras que tinham, Ramiro, a conclusão dele foi o Evangelho. Quando Jesus falou, olha, os seus inimigos serão da sua própria casa. Você pensa, eu tenho a minha esposa que é amiga minha. Vai nessa para você ver. Eu tenho meu marido, né, que você chega lá, aquela cara de pau dentro do marido, e não sei o quê, você vai ser isso para mim, eu vou ser isso para você e tal, etc. Todo mundo feliz da vida, jogando florzinha. Aí no outro dia você quer matar. No outro dia você quer matar. Não é assim? É ilusão, gente. A sua mãe não gosta de você assim, não. Você começar com muito enjoo, você vai ver o que ela vai fazer com você. Desse jeito, né, Ló? A lógica é desse jeito. A sua mãe não gosta de você desse tanto que você pensa, não. Gosta, Suzy? Mas não gosta mesmo. Você que imagina, você que pensa que sua mãe... Não, eu posso contar com a minha mãe. Eu tô tranquila porque eu tenho minha mãe, eu posso contar. Sua mãe não vai aguentar você. Logo ela vai... A sua mãe não gosta de você do jeito que você pensa que gosta. E você pensa que o seu filho ama você demais e quer você bem assim e tal. Você pensa? Você fala, nossa, eu... Tem quantos filhos estão aí destruindo a mãe, fazendo churrasquinho da mãe? Amém? Tio está lá fazendo... Sanduíche lá de mãe, lá não tem não, sanduíche? Eu pergunto, o filho gosta de você assim, Lázaro? Gosta não? Gosta não, mãe, fica aí quietinha, tá, mãe? Então tá. A mãe tá, aqui é minha filha, eu tô com labirintita. Então fica quietinha aí, mãe, viu? É só ficar quietinha, cabecinha pra cima e tal, não mexe muito não, tá? Fica quietinha. Pois é, minha filha, eu não estou aguentando nem andar direito. Pois é, então fica quieta. Não anda. Deita. Fica quietinha aí. Deus proverá. E ó. Cai na quiçaça. Vai para a festa, larga você ali com dor no estômago, dor de barriga, dor de cabeça e tal, e não está aguentando. Pois é, mãe, então só fica aí. Viu? É assim, Daniela? Não é ou não é? Opa, não, ninguém gosta de ninguém, não, gente. Ninguém ama ninguém, não. Amar é um sofrimento.
Amar é um sofrimento.
É esse amor do mundo é um sofrimento.
Não, o de Deus também. Sim, o de Deus, que a gente tem que... Porque diz que o amor tudo suporta, tudo cala, tudo espera, tudo sofre. E a gente então não quer, como a gente não quer sofrer, como você falou então, se a mãe está com problema, você fala, não mãe, fica aí, eu não vou ficar perto não, porque eu vou sofrer. Aí, mais um sofrimento, eu descobri.
Depois amar, eu... gostar. A vida é um sofrimento, Ramiro. A vida é um sofrimento. A vida é um sofrimento. Você apareceu lá, botou a carinha de fora. Botou o pescocinho pra fora. Começou o sofrimento. Começou o sofrimento, minha filha. Aí já vem a enfermeira, já pega você, já vira de cabeça para baixo, já te dá um banho d'água fria e tal, e etc. E tira daqui, enfia o dedo no seu nariz, joga assim de cabeça para baixo, dá uns tapas no sabão, tá, beijando a gente e tal. E você está ali, não está entendendo bem direito as coisas, né? Aí depois bola, tal, etc. Acabou. E os dias vão passando. Não, Vladimir? Que dia que termina o nosso sofrimento? Aqui, que dia que termina? Então, essa foi a visão que Deus teve. Você acredita que foi a visão que Deus teve? Do Evangelho? Quando ele leu as Escrituras, quando ele leu ali as profecias, o que Deus vai fazer, quando ele viu, ele tirou a conclusão. Qual a conclusão que tirou? O Evangelho. Por que que você tem que estudar o Evangelho? Por que que você tem que pedir a Deus, me dá sabedoria? É em cima do Evangelho. Mas eu faço questão se você entendeu mesmo. Por que que você precisa saber? Por que que eu preciso ler Jeremias? Porque as pessoas falam assim, mas por que que você não precisa ficar buscando? Onde é que você acha essas coisas? Tem gente perguntando, onde é que você acha só essas coisas ruins? Não acho as coisas ruins não, porque eu estou lendo o Salmo, estou vendo lá na frente. Eu estou lendo Jeremias, eu estou vendo lá na frente. Eu estou lendo Isaías, eu estou vendo lá na frente. Eu estou olhando aqui uma coisa... E a conclusão que Jesus chegou foi essa. Então eu preciso tomar conhecimento da verdade. Por isso que Jesus falou assim, conheça a verdade. Você quer saber a verdade? É essa. Você quer saber a verdade? A verdade é essa. E a verdade é bom para nós, é muito bom para nós. Porque a verdade... ela liberta, ela não deixa você presa a nada. Ela, não se prenda a isso, você vai ter decepção. Não se prenda àquilo, você vai ter decepção. Olha, não confia em carro, não confia em cavalo. Tá lá, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Porque naquele tempo tinha carro e cavalo. Né? Então, não confia nisso, não confia naquilo. Por quê? Não existe. Jesus chegou e disse, sua mãe está aí fora. Minha mãe? Isso é coisa que o homem criou. É a família. Aquela coisa de família, de mãe, aquela figura de mãe, dia das mães, dia dos pais. Tal. Aquela, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Eu não tenho mãe nem irmão. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Só existe, para nós, só existe aqueles que fazem a vontade de Deus. São essas pessoas que buscaram a Deus, as que vão ficar. Aquelas pessoas que amaram a Deus, essas pessoas que vão ficar. Então, essas pessoas que vão ficar é a nossa família. Essas pessoas que vão ficar são os nossos irmãos. Minha mãe e meus irmãos são esses. Que vão ficar. que não vão ser exterminados, o resto vai ser exterminado. Amém, gente? Ou não? É verdade? Está dando para entender, Badia? O que, que eu estou dizendo? Apeleia mesmo. Fala, Badia. Adriana, fala, Adriana, você. Você está numa hora boa de falar.
Amém, Rocine. Deu para entender, assim, né, que a gente ainda confia, se apega, né, a muitas coisas nesse mundo, até a família, né, tudo aquilo que está à nossa volta. E enquanto estiver tudo bem, né, a gente estiver tranquilo, não estiver passando nenhum sofrimento, nada, a gente vai querer o céu para quê? Né, eu achei isso muito interessante, estou explicando que o sofrimento, a tribulação, a angústia, elas nos levam a buscar o céu, né, a querer Deus, né, a buscar algo além disso aqui, né, porque como foi falado, né, pelo profeta Isaías, Jeremias, tudo tem uma profecia, né, que esse mundo aqui, ele está condenado. Só que a gente não acredita.
Exatamente.
Né? A gente não acredita, a gente confia, põe a nossa fé, a nossa esperança, a nossa ilusão, é tudo aqui.
Agora mesmo eu estava, foi o meu cunhado conversando com ele, ele estava com ele agora de manhã. Ele falou, a ilusão que tem todo mundo de comprar um apartamento lá na T4, na T5, no Vaca Brava, não é assim? Não é isso? A ilusão da pessoa de comprar um apartamento ali. Mas aí eu estava falando, né, que o barulho que é, Toninho morou por ali, o barulho que é, que não adianta o apartamento ser lá em cima, né? Parece, ele falou, parece que o som sobe. E ele disse que é uma ilusão terrível, porque é um barulho. Você dorme ou não descansa. Você acaba acostumando com aquele barulho, sabe? Mas é diferente você morar lá no Residencial Paraíso. Como é que chama lá, Vitor? Nem vê. Você não escuta e não vê lá no Residencial Paraíso, né, Vitor? Agora, aí tem aquela ilusão de um apartamento, aí a pessoa vai lá para o apartamento, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, depois a pessoa não aguenta aquilo mais, fica doente. Ela não aguenta mais aquilo ali. Eu quero descer. Os menininhos pequenininhos, eu quero descer, mãe. Não aguenta ficar lá em cima. É uma ilusão. Que a pessoa tem uma ilusão. Morar lá na T5, T4, Vaca Brava, entendeu? Entendeu? Eu vou ficar com a minha vaca mansa aqui mesmo. A mão, né? Essas coisas que o mundo oferece, pensa, não, eu vou para São Paulo. O inferno que é São Paulo, né? Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu vou passear não sei aonde. Tudo é ilusão. Tudo é engano. Então nós precisamos conhecer, ler as escrituras, mas ler assim do jeito que eu estou lendo. Leio com lápis, assim, para você marcar, está aqui, achei, entendeu? O que eu pensava, está marcado aqui, ó, o homem não vale porra nenhuma, está aqui. Ó. Cala-te diante do Senhor Deus. Pronto. Eu, no meu modo de entender, foi assim que Jesus viu. E aí ele falou a verdade. Você quer saber a verdade? Pois os seus inimigos são da sua própria casa. Não confia em ninguém, a não ser em Deus. Não espera por ninguém, a não ser por Deus. Amém, Maria? Relaxa. Não espera, não confia, não tem esse negócio de ser, ah, é minha esposa. Quem falou que é sua? É minha. Eu tinha essa pensa, eu também pensava de jeito que era minha. Você fala, eu tenho uma mulher. Eu tenho uma mulher. Eu tenho uma esposa. Você que pensa, meu. Chega um pouquinho, amigo. Tá lá, eu estou lá no quarto, assim, me põe num quarto, aí chegam pessoas, me jogam para outro quarto, chega outra pessoa, me põe no outro quarto, chega outra pessoa, pega minha roupa, passa minha roupa para cá, aí chega, eu preciso desse lugar, pega minha roupa, põe minha roupa lá. Nem a casa da gente. Nem a casa. O carro é meu, está no meu nome, tá tudo, de repente, Detran pega e leva embora. O que, que é seu? O que, que você pode falar é meu? Que? Aqui, ó, minha. É meu. Tem nada seu. Tem nada nosso. Amém? Vamos abrir aqui. Em 2 Coríntios. Capítulo 4. Olha aqui. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. O que, que é meu no mundo? Minha igreja, meu povo, o que, que é nosso nesse mundo? Nada. Todo mundo? Nada. Todo mundo? Nada. A Rebeca ali, nada. Você tem alguma coisa, Rebeca? Tem? Você fala, a minha mãe, sua mãe, você vai ver depois. Quando... É? Marcela é sua, né? Graças a Deus pela Marcela, né? Amém. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que? Leia aí, por favor, filho.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Ó, lê de novo esse versículo e analisa.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Eu gosto de ler as escrituras assim, ler e analisar e pensar. Lê de novo.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Isso. O que, que ele quis dizer aí? Aonde é que ele viu essa misericórdia? Lá em Sofonias, ele viu lá, quando Deus falou, vou destruir tudo. Mas aquele que buscar a Deus, etc. Essa foi a misericórdia de Deus. Qual foi a misericórdia de Deus? Se você buscar, Deus vai ter misericórdia de você. Se você buscar a Deus, mas se você não buscar, o decreto já está determinado. Se você não amar, se você não fizer do jeito que Deus manda, nem Deus vai querer você. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Bem, eu não valho. Olha o tanto que eu valho. Nada, nada. Por quê? Porque se eu não buscar Deus, se eu não amar Deus, se eu não fizer, nem Deus nem Deus. Concorda, Ramiro? É, ué. Então, quando eu leio aqui, ó, pelo que tendo este ministério, segundo a, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, o que que eu preciso pedir a Deus? Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia, o que que é, gente? Dó, piedade. Piedade, né? Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, né, Humbertinho? Tem misericórdia, tem piedade de mim. Tem dó de mim, porque o meu filho não tem dó de mim. Minha mulher não, aliás, a mulher que fica comigo, não tem dó de mim. Né? Minha mãe não tem dó de mim. Ninguém tem misericórdia de ninguém, não. Ó, tem assim, ó, é, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as circunstâncias. É, de acordo com as circunstâncias, você está muito bonitinha, ajeitada, ajeitada, arrumadinha, tá, aí o seu marido gosta, arruma uma encrenca para você ver. Fica feio, você começar a ver o seu marido de longe. Aí você começa a ver de longe. E assim, e vice-versa, a mesma coisa. Ninguém gosta de ninguém. A única pessoa que tem misericórdia em nós, não, Bertinho? É Deus, que realmente nos ama e tem compaixão de nós. É Deus que deu a vida por nós. Que é Deus. O que falou? Não precisa ficar feio, não, só? Ficar sem dinheiro, sem dente. Né? Depois de uma certa idade também. Vamos assim. Ó, distância. Deus tem misericórdia de nós. Aí está, ó. Segundo a misericórdia que nos foi feita. Qual foi a misericórdia que Deus fez para você, Fabrício? Ele ia destruir tudo. Mas, porém, teve misericórdia de você, teve dó, teve pena de nós e falou o quê? Se você me buscar, se você me invocar, se você me quiser, eu vou te ajudar, eu te ajudo. Pronto. Então essa foi a misericórdia de Deus. Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Olha, tem dó, tem piedade, tem misericórdia de mim. Eu não tenho direito, gente. Olha, nós não temos direito. Direito, nós não temos. Presta atenção, nós não temos direito. Um dia eu ouvi um cientista falando, um cientista, achei interessante, ele, aquele que separou o DNA, ele fala, quando perguntar para ele lá, e sobre os direitos humanos? Ele falou, o homem não tem direito de nada. E o que que o senhor acha sobre os direitos humanos? Direitos humanos? Onde é que o homem adquiriu esse direito? Aonde? Ele falou, aonde o homem adquiriu esse direito? O homem não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Você não tem direito a nada, 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 nada. Você não tem direito a nada. Eu tenho o direito de viver? Eu tenho o direito de viver? Tem? Aí vem uma coisa, qualquer tira o meu direito. Vem um sujeito aqui, um menino, um rapazinho, que tem 14 anos, dá uns tiros na cara, acabou meu direito. Eu, por acaso, tenho o direito de viver? Não tem, gente. Eu que não me cuido. Eu que não me cuido, não, para ver se eu vou viver. Eu que não tenho muito cuidado para poder ver se eu vou viver. Eu vou viver? Eu, por acaso, tenho o direito? Porque quando você tem o direito, nada pode tirar. Entendeu? Não tem, nem nada tem direito, gente. Nada tem direito. Nós não temos direito a nada. O que é que nós temos? Pega aí.
Misericórdia de Deus.
Bem, nós temos o direito...
Da misericórdia.
De pedir a Deus... Pode falar.
De pedir a Deus misericórdia.
Misericórdia. Aí, se Deus quiser... Se Deus quiser...
Se Ele quiser, Ele vai ter misericórdia.
É. E lá está escrito assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque eu posso pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, e Ele não ter. Ele não quer ter misericórdia de mim. Ele precisa julgar, Ele precisa me julgar com direito de ter misericórdia. Eu não, eu vou ter misericórdia de você, porque você tem sofrido, tem vivido, mas tem sofrido, né? Então eu vou ter misericórdia de você. Analisando a sua vida, Ramiro, olhando, observando, eu vou ter misericórdia de você, Ramiro. Mas aí ele pode não ter misericórdia do Ender. Ele pode não ter misericórdia de mim. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, alguém consegue alguma coisa sem a misericórdia de Deus? Alguém, nós, por acaso, vamos conseguir alguma coisa sem a misericórdia de Deus? Não tem. Então, misericórdia é fundamental. Senhor, olha para o céu e pede a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Se Ele tiver, bem. Se Ele não tiver, minha filha, você está no sal. Ou não é verdade isso? Foi assim que Jesus viu o Evangelho. Foi assim que ele viu a lei, os profetas. Ele viu dessa forma. Falou, olha, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver misericórdia de nós, Paulo viu assim, todos os discípulos viram assim. Amém, Iraci? Ah, Deus esqueceu de mim. Parece que Deus, eu estou fazendo o que eu quero, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Estou nem pensando. Ah, Deus esqueceu de mim. Como se Deus estivesse me vigiando. Como se Deus estivesse cuidando de mim toda hora. Deus não é padrasto, Deus é pai. Antes ele fosse padrasto. Nem padrasto ele não é. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós somos homem. E Ele é Deus. Você quer que Deus te ajude? Então pede a Deus para ter misericórdia, ter dó. Olha para mim, Senhor. Vê se o Senhor não tem a dó de mim, misericórdia de mim, compaixão de mim. Se o Senhor tiver, me ajuda. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Foi isso, foi a misericórdia de Deus. Falou, coitado dos homens, como eles são idiotas. Coitado dos homens. Então eu vou fazer assim, eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com o homem, porque ele contaminou de tal maneira que o homem não vale nada. Ele não vale nada, nada, nada. Então, Deus olhou para nós assim, viu assim, ficou com pena, ficou com dó de nós. E resolveu ter misericórdia de nós. Agora, falou assim, então aquele que me quiser, aquele que invocar o meu nome, aquele que precisar de mim, tal, eu vou ter misericórdia dele. vou ter dó dele, vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. E é isso que Deus quer fazer. Então, assim a gente chega aqui para fazer o louvor, né, para fazer a oração. Ele levantou as mãos, umas franjas bonitas aqui e tal, como se fosse mudar a cabeça de Deus. Faz uma oração bonita como se fosse mudar a cabeça de Deus. É, você faz uma oração cheia de prosopopeias, onomatopeias, aí você faz a oração pensando que você vai mudar a cabeça de Deus. Muda? Por que que não muda? Já saiu o decreto. Deus já tem a posição dele em relação a nós. Deus já sabe em relação a nós. Okay? Deus não tem. Amém, gente? Nós não vamos mudar a cabeça de Deus. Não vamos. Deus não julga ninguém pela aparência. Deus não julga ninguém. Ele bateu, ele sabe o que está passando dentro de você. O que nós precisamos? Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós. Todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, todos nós somos injustos, não há um justo sequer, todos nós temos nossos defeitos. Às vezes você fala, ninguém me ama, você também não ama. Ninguém me quer, mas você também não quer. É assim. Os mesmos defeitos que eu vejo nos outros, aonde que estão esses defeitos? Os mesmos, Amém? Pelo quê?
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
De novo, só esse versículo, de novo, você vê. Presta atenção, palavra por palavra, presta atenção para você ver.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus.
Não falsificando a palavra de Deus. Não falsificando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de cada um. Presta atenção, vê, tenha consciência. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque a única coisa que prevalece é a verdade. Que fica é a verdade. É verdade. Então não fica com raiva de mim, não. Amém? Por quê? Porque é verdade. É verdade. Quanto mais a gente tomar conhecimento da verdade, menos diminui o sofrimento, sabia? Diminui o sofrimento. A gente pensava quando Jesus falou, olha, a mulher... Jesus falou para ela, olha, ora, não ora por mim não, ora pelos seus filhos, ora por vocês, porque vocês é que estão lascados, eu não, ó, ora por vocês, não ora por mim não, eu tô muito bem, tô consciente, eu estou consciente, vocês não estão. A mulher pensou que ele que estava sofrendo, Jesus estava sofrendo, era ela. Presta atenção. Amém. Então isso me faz sofrer menos quando eu vejo as coisas acontecerem e eu entender que tudo isso é normal. É normal. Não, fulano fez isso com ciclano. Mas era para fazer mesmo. Normal, você pode esperar tudo de uma pessoa. Tudo você pode esperar de uma pessoa. Por quê? Que a gente é? Não. Eu vou dizer, olha, se vocês são maus e sabeis fazer coisas boas, vocês são maus, a princípio vocês são maus, você é mau. E sabe fazer coisa boa para os seus filhos, etc. Né? E ainda mais Deus que não é mau. Deus não é mau, Deus é? Ele é justo. Deus não é mau, mas ele vai levar para o céu uma coisa que vai estragar o céu. Ele vai levar para o céu um negócio que vai contaminar o céu. Vai levar? Não vai. Então, gente, uma coisa é a terra, outra é o céu. Nós estamos na terra. Então, se nós estamos na terra, vamos analisar, pensar, ver o que é esse mundo onde nós estamos. É só ilusão, é só violência, é só corrupção, é só mentira, é só falsidade. Ninguém gosta de ninguém. Vocês são, nós, porque eu leio assim, né? Porque eu leio, então, né? Mas nós somos maus. Pode uma árvore boa produzir fruto bom? Pode uma fonte amarga jorrar água doce? Espera alguma coisa de nós? Pode esperar? Quem esperar no homem? Amém. Então vamos lá. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, você concorda que o evangelho está encoberto para muita gente? Vocês concordam que muita gente ainda não entendeu o evangelho? É para os que se perdem que está encoberto. O evangelho está encoberto para muita gente. Muita gente, ainda não entendeu isso. Acha que eu estou falando aqui um absurdo. Acha que eu sou muito... Amém? E eu estou sendo agressivo, eu estou sendo grosseiro. Acha que eu estou fazendo... Você acha que eu estou fazendo absurdo aqui? Não. Mas se o nosso evangelho, nosso, por que ele falou nosso? Meu, de Jesus Cristo, de Pedro, de Paulo, tal, etc. Nosso evangelho. Agora pode incluir o Ramiro. Pode incluir o Ramiro. Pode, Ramiro? Pode ou não pode? Certo? Pode incluir, Lando? Você também? Inclui você também, o Ramiro que pode incluir ele. Pode incluir você também, incluir. E o nosso evangelho, quando ele falou o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Tiago, é tudo a mesma coisa. Amém, gente? O nosso evangelho. Aí, é o meu hoje também, é o meu evangelho. É como eu vejo também, é como eu vejo também. É como eu acredito também. Eu também acredito assim. É seu também, Tony? É? Aí eu incluí o Toninho, incluí o Ramiro. Pode incluir, Vomé? Vitor? Está todo mundo deixando incluir aqui. Inclui, Vadir, você também? O evangelho está encoberto para muitas pessoas que acham que o que nós estamos falando aqui é um absurdo. Né, Marisa? Sua patroa acha um absurdo. A patroa da Maria acha um absurdo o que nós estamos falando. Então está aqui, Maria, só. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Está coberto. Muita gente ainda tem o véu. Ó. Vê o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Ó, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas que não creram. Cegou. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cega a pessoa para a pessoa não entender. Ela continua sendo iludida. Ela continua sendo iludida a vida inteira. Aí quando chega lá no finzinho, não tem mais tempo para nada, não tem mais jeito, não tem mais, ela nem raciocina, ela não tem nem vontade. Ela não tem nem vontade. Não raciocina mais, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de você buscar Deus, não dá mais tempo de você ter Deus. Mas olha, que clareza que é isso que nós estamos lendo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. O que, que significa? Das trevas resplandeça a luz. Do meio das trevas. Os homens da terra são tudo trevas. Do meio das trevas Ele tira o rameiro. Por que, que ele tirou o rameiro? Das trevas resplandeça a luz. Do meio das trevas. Nós somos tão trevas quanto o menor que está assassinando lá, o outro que está corrompendo, etc. Nós somos tão trevas. Agora, Deus teve misericórdia do rameiro e das trevas ele tirou uma luz. Ele das trevas veio e tirou outra luz. Das trevas resplandeça a luz. Não tem outro lugar para ele tirar, tem? Tem de outro lugar para tirar? Não adianta ele pegar um anjo do céu. Ele tem que tirar um de nós. É nós. É das trevas que vai resplandecer a luz. Ali tem o Lucas, que é, mas ele vai, pela misericórdia, o Lucas, né, quis, pediu, etc., invocou o Senhor, e ele tirou o Lucas das trevas e transportou das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Do inferno para o céu. Isso aqui é inferno. A terra é inferno. A terra está coberta de trevas, que só tem trevas. As pessoas. Aí ele tira das trevas e põe na luz, do poder de Satanás para Deus. Por quê? Porque ele teve misericórdia de você. E por que, que ele teve misericórdia de você? Porque você entendeu o Evangelho. Você reconheceu, entendeu o Evangelho e pediu a Deus o quê? Senhor?
Tenha misericórdia.
Vem. Na Igreja Católica tem uma ladainha. Sabe o que é ladainha? É, a ladainha é quando você fica falando uma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que. tem misericórdia de mim. Assim, quase o dia inteiro, cantando a ladainha, rezando a ladainha. E a resposta é sempre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Só que a pessoa está fazendo aquilo sem entender. Nós estamos aqui entendendo. O que, que nós estamos entendendo? O que, que nós já entendemos? Dá o microfone, por favor. O que, que nós já entendemos? Primeiro, vai, fala.
Deus tem que ter misericórdia de mim.
Por quê?
Porque eu estou nas trevas.
A gente fica até com dó, né? A gente fica até com dó. Deus tem que ter misericórdia de nós. Porque a gente está lá. No sal, né, filho?
Amém.
Amém. Mas inferno. Graças a Deus que Deus já transportou você das trevas para a luz. Se você crê, você tem essa consciência, então você já está na luz.
Amém. Estou caminhando para a luz.
Eu vou considerar você na luz. Porque você já tem...
consciência.
Consciência. O véu já foi tirado e você já enxerga. Então você já tem consciência. Já tem consciência.
Amém.
O véu já foi tirado. Você já entende o Evangelho.
Amém. Estou buscando entender, né?
É. Deus, Senhor, tenha misericórdia. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. Amém?
Amém. Amém mesmo.
Que as aflições são comuns, elas são a todas as pessoas. Agora, a diferença é daquele que o Senhor tem misericórdia. O Senhor disse que teria misericórdia de quem o Senhor tivesse misericórdia. Quem sabe o Senhor, olhando para mim, o estado em que me encontro, a situação em que eu estou, o Senhor olhando para mim, o Senhor possa ter misericórdia de mim. Mas, sinceramente, eu falo isso sinceramente, tem misericórdia de mim, tem compaixão, tem piedade. Amém. Amém. Aí nós vamos ser felizes. Hoje você tem consciência disso. Então hoje você, Deus já tirou você das trevas para a luz. Deus já transportou você do poder de Satanás para Deus. Agora, cuidado para não voltar. Você tem consciência? Consciência disso, né? Não tem, irmã?
Tenho.
Amém?
Amém.
Que hoje você vive pela
Fé.
E pela?
Pela misericórdia.
Amém.
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 Amém. Amém. Amém.
Tem misericórdia de mim. Né? Ela dainha.
Verdade?
Só isso que eu tenho que falar. Deus tem que ter muita.
Muito. Né?
Amém.
É isso mesmo?
É isso mesmo.
Quem gosta de você? Só Deus.
Só Deus.
Só Deus, né, minha filha?
Só, e gosta mesmo.
Quem realmente nos ama, só Deus. Quem tem misericórdia de nós, só Deus. Ninguém tem. Tem, divino? Tem não, divino? Filho, marido, pai, mãe.
E ele ainda vai ter misericórdia se a gente ainda buscar, né? Se a gente quiser.
Exatamente.
Não, nem Deus.
Divina está falando uma coisa interessante aqui. Assim mesmo, Deus vai ter misericórdia de nós se nós...
se nós buscar, se a gente quiser, né?
Se nós formos até ele, se nós invocarmos, como falou lá. Ele tem o decreto para destruir tudo. Mas ele abriu essa exceção. Para quem? Para nós que...
que quiser. Que buscar, né?
Que quisermos. Você que invocar o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Senhor, ó, e você quer invocar, gente? Presta atenção. Sai daí, vocês ficam conversando aí. Tem misericórdia. Invocar o Senhor é isso. Senhor, tem misericórdia. tem piedade de mim. Enquanto nesse corpo, eu estou correndo risco. Eu estou correndo risco. Tem misericórdia. Acampa os teus anjos ao meu redor. Deus, né, guarda a minha fé. Acampa os teus anjos ao meu redor. Tem misericórdia de mim, senão eu vou me enrolar de novo.
Está perdido, né?
Amém?
Amém.
Amém, irmão? Amém, gente? Amém, filha? Silvia? Eudazo? Amém. Então vamos. Vitor?
Ninguém tem misericórdia de mim.
Ninguém tem, não?
Eu achei importante que a gente tem que ser amigo do sofrimento, né? O sofrimento ele tem que ser parceiro da gente.
É.
Não adianta a gente que não quero ter amizade com o sofrimento. O sofrimento você tem que encurtar, estreitar com ele. Porque ele vai ser parte da sua vida até o dia que você estiver nessa carne.
É. O homem, ele é um ser, uma pessoa sem misericórdia, sabia?
É. Eu mesmo não tenho misericórdia de ninguém.
É.
Não tem dó, não.
E aí, e a... Você gosta de sua mãe? Sua mãe te ama? Você que pensa. Amém. Amém, Toninha, por aí ou não?
Amém. Amém.
Suas recomendações só... finais.
É isso mesmo. É, na verdade, a vida, o mundo é uma grande ilusão, né? Tudo é ilusão. A gente se ilude e tal, mas o decreto já saiu. Isso aqui está condenado, né? Não tem, como foi falado ontem, não tem como a gente querer que o dia nasça sem primeiro ter a noite. Né? A noite, ela não tem como evitar a noite.
Atenção, o Toninho está falando.
Não tem como evitar o sofrimento, não tem como evitar a noite. O que a gente precisa pedir a Deus realmente é misericórdia, paciência, me dá paciência.
Tem que tirar o véu, né? Tem que entender o Evangelho, tem que reconhecer que Jesus Cristo tem razão.
É verdade.
Esse que é o grande problema nosso é esse, é cair a ficha, descer ou rasgar o véu e reconhecer que Jesus Cristo tem razão.
É verdade.
Tudo o que ele falou, que parece um absurdo, parece um absurdo, mas é verdade. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Por quê? Porque tira a escama dos nossos olhos e nos faz... Porque a partir do momento que eu sei que eu não posso esperar do Vitor, eu não sofro. Eu sofro mesmo, eu não posso esperar do Vitor. Hã? Bem, tudo melhora.
É.
Pois é. Não é isso? Eu falo, ô Vitor, se você puder, você manda olhar para mim o meu ar-condicionado lá em casa. Se você puder, se não puder, aí vai, ô Vitor, não é mais. Calma, uma hora ele manda.
Quem falou?
Não, olha sim. Mas aí todo mundo quer que o Vitor arruma a instalação da casa dele, troca a energia da casa dele. E aí todo mundo gosta do Vitor. Né? Todo mundo ama o Vitor. Aí vai lá em casa, Vitor, você vai para mim, aí ele vai e arruma. Vai lá em casa, não sei o que tal, aí ele vai e arruma. Você podia ir lá em casa arrumar um chuveiro para mim, que está não sei o que, Ramiro. Aí o Ramiro, ó, está vazando água ali e tal. Né? Aí, se o Ramiro pegar o mal de Alzheimer, não tem... alguma coisa que o Ramiro não puder subir em escada mais, o Ramiro não puder fazer, o que vai acontecer?
Nem lembro do irmão Ramiro mais. Esquece dele.
Aí você vai lembrar de quem? Do outro que tiver bom, que substitua o Ramiro. O Vitor, todo mundo conhece o Vitor. Todo mundo conhece o Vitor aqui.
Ô, Ramiro, quando você pegar qualquer coisa, você me avisa.
O Vitor, todo mundo conhece o Vitor. Por quê?
O Erickson, ele fala assim pra mim, o Erickson, nós dois é amigo do churrasco, eu falei da instalação. Quer você chamar essa carne, eu vou, e pra instalação também eu vou.
Exato.
Eu e o Erickson.
Então, amém, Tony?
Amém, isso mesmo. Nada é nosso, né? Nada, ninguém ama realmente a gente não ama ninguém. Tudo é realmente ilusão mesmo.
De graça, não. Não,
tudo é. Amém, isso mesmo.
Amém. Agora, nós podemos esforçarmos para... Podemos. Nós podemos... Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros. Eu posso me esforçar. Eu posso me esforçar para poder contrariar o mundo e fazer a vontade de Deus. Eu posso me esforçar para poder amar realmente. Mas você, se você esperar, se você fizer isso pensando em alguma troca, você não vai fazer. Se quiser amar, você pode amar, mas não espera. Senão você não conseguiu amar. Não espera nada, mas nada, nada, nada. Faça, faça. Sabe o que, que o Evangelho diz? Aí nós estamos estudando o Evangelho, vamos aprender. O Evangelho diz assim, o que eu quero para mim, eu faço para os outros. Então pronto. O que eu quero para mim, é o que eu faço para os outros. Eu mesmo não ganho nada. Faço para os outros. Agora, engraçado, que de repente eu amo o Vitor. E o Vitor quer amar também, ele me ama. E aí nós começamos a viver bem. Começamos a viver uma vida diferente. Nós começamos a ser o povo de Deus, amando uns aos outros. Que eu não espero nada da Marissa, a Marissa não espera nada de mim. O que eu faço para ela, eu faço sinceramente. O que ela faz para mim, ela faz sinceramente. Então, nós começamos a amar uns aos outros, nós começamos a fazer uns pelos outros e tal. Entre nós.
Tem um versículo aqui no Salmo 67, 1, que diz assim, ó, é o que o senhor estava falando aí agora. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É como o senhor está falando.
Repete, por favor.
Salmo 67, 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É como o senhor está falando, o senhor conhecendo a Deus, o senhor vai, o brilho de Deus, a luz de Deus vai passando por mão. Então o irmão quer amar, contraria o mundo, contraria, isso vai passar para o Vitor também, porque aí o Vitor, né, também, então aí, e a gente contraria o que o mundo, isso que Deus quer que aconteça entre nós, para o mundo ver que tem uma salvação.
Você passa da luz, das trevas para a luz. Como eu falei, das trevas resplandece a luz. Mas eu preciso falar a verdade. Eu preciso de abrir os seus olhos, senão você nunca vai ser luz.
Nunca vai querer, nunca vai buscar a Deus.
Nunca vai amar
realmente. Você vai achar que tem, como o mundo acha que tem luz, né, irmãos? O mundo acha que tem luz.
Vamos lá. Fulano é um ser iluminado. O outro é iluminado. O outro está, fulano é iluminado. A luz para eles é outra coisa. Mas nós precisamos falar a verdade uns aos outros. Deus diz, fala a verdade uns aos outros. Pronto. Por quê? Para que aconteça isso que o Ramiro acabou de ler aí. Para que nós sejamos realmente luz, nós precisamos conhecer a verdade, saber a verdade.
E como o senhor falou, e faças resplandecer o seu rosto sobre nós.
Isso.
Se ele tiver misericórdia de nós, acabou. Aí é Deus com a gente. Aí é O nosso rosto vai ser o rosto de Deus.
Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai me lavar, ele vai me purificar de todo mal, ele vai tirar os meus pecados, ele vai me santificar, ele vai mudar a minha natureza. Por quê? Porque ele teve misericórdia de mim. Ele me transformou, ele mudou.
A gente foi a ele e disse, Deus, tem misericórdia de nós.
Faz isso, senhor. Faz isso. Interessante que você vai lembrar na hora, porque são vários, o evangelho é bem complexo, você vai pedir, senhor, apaga as minhas transgressões, tira os meus pecados, dá um Espírito Santo para mim pensar coisas boas, porque eu preciso. Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é bom. Alguém chegou para Jesus e disse, bom, bom.
Bom, mestre.
Jesus não aceitou, não aceitou, gente. Presta atenção. Alguém chegou para Jesus e chamou Jesus de bom. Jesus não aceitou, não. Por que que ele não aceitou?
Porque ele sabia que ele não podia aceitar esse título, não.
Ele estava ali no corpo da carne, no corpo do pecado, Ramiro.
Se ele falasse, eu sou bom, estava complicado.
O que que ele falou, Ramiro? Que bom
era? Bom é só o Pai que está no céu.
E aí, às vezes, nós ficamos contrariados de dizer que nós não somos bons. Mas ele esforçou para ser bom. Ele fez tudo para ser bom. Mas ele esperou Deus glorificar ele. Ele esperou Deus dizer que ele era bom. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Eis o meu filho em quem... Espera! As pessoas dizerem que você é boa. Espera as pessoas dizerem que você é bom. Nem ele mesmo glorificou a si mesmo. Ele esperou Deus dizer que ele era bom. O evangelho é tremendo. O evangelho é muito tremendo. É muito bom mesmo. É muito bom. Ajuda demais a gente a viver. Ajuda a gente a viver, a suportar. A suportar. A verdade, ela dói. A verdade, ela é... Ajuda. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vocês me perdoam, tá? Pegar logo de manhã, assim, logo de manhã. Amém? Né? O Ramiro está dizendo aqui que faz parte do sofrimento. Faz parte do sofrimento. A reunião, a nossa reunião faz parte do sofrimento. Né? Você... Não ajeita nas coisas. Você vê. Você...
Verdade. Não. Mas, bom, assim, eu estava aqui pensando aí. Deus. Jesus, ele aprendeu pelo que ele sofreu.
Isso.
Ele, então, a gente vai querer aprender e ir para onde ele está sem sofrer, sem ouvir, sem
passar
falar com Deus. Não tem jeito, não. Tem que ouvir mesmo. E...
Amém. Senhor, nós somos gratos ao Senhor Deus por... abrir os nossos olhos. É difícil, talvez, aceitar. Como é difícil aceitar que nós não amamos o Senhor. Lembra dessa música, Tony? Como é difícil aceitar. Como é que é? É difícil a gente reconhecer, aceitar o Evangelho. É difícil nós aceitarmos a realidade, a verdade, quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. E o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Jesus tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Piedade de nós, né? Que Ele mude a nossa natureza. Que Ele possa mudar o nosso comportamento. Fale conosco, Senhor, a verdade, mesmo que isso venha doer, às vezes machucar, mas é muito melhor, porque é isso que pode nos libertar, nos tirar dessa ilusão, dessa coisa que o inimigo colocou no homem e acabou escravizando todo mundo. Tornando todo mundo escravo do pecado, escravo uns dos outros, vivendo enganados, vivendo na ilusão, né? Que o Senhor possa, Deus, realmente nos orientar, abrir os olhos do nosso entendimento, tirar esse véu que ainda nos impede de entender, de compreender o Evangelho. Fazendo com que das trevas possa brilhar a nossa luz, possa fazer com que nós sejamos, que nós venhamos realmente a amar, que nós sejamos bons. Não aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor. Que o Senhor possa dizer a nosso respeito. Só o Senhor pode nos julgar e dizer a nosso respeito o que nós na realidade somos. O que nós na realidade somos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Porque assim nós vamos viver melhor. Assim nós vamos descansar no Senhor. Descansar naquilo que o Senhor falou. Descansar na misericórdia do Senhor. Esperar com paciência a sua vinda. Quando todas as coisas serão esclarecidas. Esperar com paciência no Senhor. Onde todas as coisas serão realmente esclarecidas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus.
Lembrar o quanto eu já te amei, que te servi. Era o meu maior prazer na tua obra.